apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o ex-árbitro Pedro Henriques, que se junta agora a nós. Boa noite, Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Pedro, vamos olhar para esta vitória do Sporting por 1-0. A equipa leonina venceu com um golo de Pedro Gonçalves por 1-0. E vamos olhar para os principais lances de arbitragem que causaram maior dúvida. Uma equipa de arbitragem hoje liderada pelo árbitro Hugo Miguel, com assistência de Bruno Jesus e Ricardo Santos. O quarto árbitro foi Hélder Malheiro, com vídeo-árbitro de Vítor Ferreira e assistência de vídeo-árbitro de Valdemar Maia. Vamos começar ao minuto 21, em que há um lance logo dos mais importantes, Pedro, um possível pontapé de penalti, pelo menos foi isso que pediram os homens do Farense, um possível pontapé de penalti de Seba Coates sobre Abner. Pergunto se havia aqui motivo para apitar o castigo máximo ao minuto 21 para o Farense.
Para mim não, lance bem analisado. Numa primeira análise ficámos com a dúvida se o Coates no seu movimento não teria, agora vou usar uma linguagem pouco popular, atropelado o Abner, mas depois percebemos que não, as repetições são muito claras. O Coates para o seu movimento, até puxa os braços para trás para evitar exatamente esse contacto. E o Abner é ele que, de certa forma, vai mais ao contacto e provoca aquilo que depois acontece, que é a queda. Ou seja, o contacto é muito ligeiro, o Coates para o seu movimento, não tem qualquer intenção de promulgar esse contacto, acaba por não acontecer e o Abner tenta de alguma maneira tirar partido da situação. Portanto, um lance, do meu ponto de vista, bem decidido, sem motivo para pontapé de penalti. Eu acho que, de resto, todos os lances que vamos analisar, e são muitos da área, este é de todos o mais fácil depois de ver com as repetições.
E avançamos então até ao minuto 36, que é o minuto em que o Sporting marca o golo da vitória, com Pedro Gonçalves a marcar. Há ali um primeiro cruzamento, Paulinho desvia de cabeça e não sei se será isso, mas Pedro, o lance foi analisado pelo vídeo-árbitro, estava ali a ser analisado um possível fora de jogo, foi precisamente nesse cabeceamento de Paulinho, foi bem validado este golo ao Sporting?
Foi bem validado o golo, e começo por aí. A questão está, sobretudo, num jogador que está em posição de fora de jogo, ou fora de jogo posicional, que é o Gonçalo Inácio, que está no lance. E essa é que era a dúvida. Aliás, primeira dúvida é ver se o próprio Paulinho e todos os jogadores que acabam por interferir no jogo, na jogada mais concretamente, tocando na bola, se algum estaria fora de jogo. Nenhum dos que tocou na bola estava em fora de jogo e, portanto, por aí estaria resolvido parte do problema. Depois a dúvida era a tal questão do fora de jogo posicional, no caso do Gonçalo Inácio, que estando adiantado em relação ao último adversário no momento em que há um cruzamento, se ele, Gonçalo Inácio, teria tido impacto na ação de algum jogador adversário. E, portanto, foi essa a análise. Na minha perspectiva, bem analisado, o Gonçalo Inácio está ligeiramente adiantado, mas em nenhum momento participa na jogada, em nenhum momento toca na bola e, mesmo estando em fora de jogo posicional, em nenhum momento tem impacto na ação de qualquer adversário. Por isso, boa decisão da equipa de arbitragem, gol de validade ao Sporting.
Avançamos 4 minutos até ao minuto 40, em que há um primeiro cartão amarelo, é para Mateus Reis, e é também o primeiro cartão amarelo de Mateus Reis na Liga Portuguesa. Foi bem mostrado este cartão amarelo ao jogador do Sporting, que hoje até foi uma das novidades no 11.
Sim, para mim foi bem mostrado. O árbitro faz aquele gesto de 1, 2, 3 dedos, que significa, não é que fez 3 faltas, é bom sempre lembrar, este é o gesto para infringir com persistência às leis do jogo, quer dizer que o jogador fez 2, 3, 4, não interessa, várias faltas que levam o árbitro, não pela infração em si, mas pela persistência de faltas, a ser exibido o cartão amarelo. E, portanto, foi o que aconteceu. O Mateus Reis agarra ali o seu adversário e puxa pelo ombro, não tanto para este momento, mas sobretudo por acumular de outros momentos que já tinha acontecido. O árbitro mostrou o cartão amarelo e, portanto, bem mostrado este cartão amarelo.
3 minutos depois, ao minuto 43, ficaram pedidos de pontapé de penalti do lado do Farense, isto no lance entre Tomás Tavares e Nuno Mendes. Tomás Tavares caiu na área, há ali um toque de Nuno Mendes. O jogo ficou suspenso durante uns instantes para o vídeo-árbitro analisar. Decidiu que não havia pontapé de penalti. Pergunto agora a ti, Pedro, se na tua opinião te parecia aqui um lance suscetível de dar castigo máximo.
Este é mesmo o caso do jogo, ou seja, na perspectiva de que, de todos os lances, este é o lance, até que inclusive levou o treinador do Farense, Jorge Costa, a falar nele, porque este é o lance, talvez, de maior grau de dificuldade para a análise. Eu vou começar pela decisão da minha opinião. A minha opinião é que não há motivo para pontapé de penalti. Para mim, foi bem decidido. Se repararmos no lance em câmara lenta, e depois eu tenho a possibilidade de fazer os dados replays e ter acesso a essas imagens, percebemos claramente que o Tomás Tavares, antes do tal contacto, olha, faz um movimento com a cabeça direita para o Nuno Mendes para perceber onde é que ele está. e é com o seu pé direito, é o Tomás Tavares que vai ao encontro do pé direito do Nuno Mendes. É claro que depois o Nuno Mendes, na perspectiva também de tentar jogar a bola, faz um movimento no sentido contrário e há um choque lateral. Minha dúvida seria se o Nuno Mendes teria pisado o Tomás Tavares. Não há pisão, há contacto lateral. E é aqui que depois, eventualmente, as opiniões vão se dividir entre o contacto ser provocado pelo Nuno Mendes no pé do Tomás Tavares e ser, portanto, falta, ou ser o Tomás Tavares que vai, abrindo o seu pé direito no sentido contrário, que é o que aconteceu, ir ao encontro do pé do seu adversário, provocando ele também esse contacto. E, portanto, vamos estar aqui neste limbo entre quem provoca o quê, quem provoca o contacto e se esse contacto é suficiente para a queda do jogador do Farense. Na minha perspectiva, e esta é a minha opinião, portanto, Tomás Tavares abre o pé direito, é ele que provoca muito mais o contacto, é ele que procura esse contacto e esse contacto é feito lateralmente, não havendo ninguém que rasteira ou que pisa. É um lance de dúvidas, é um lance que não é claro, que não é óbvio, e por não ser claro e óbvio, é bom termos esta percepção, e o protocolo assim o diz, o videoárbitro não vai interferir ou não vai intervir. Isto é, analisou, mas não interfere. Eu diria mais, se porventura o árbitro entendesse como uma infração para pontapé de penalti, muito provavelmente estaríamos a ver o videoárbitro a fazer exatamente a mesma coisa, mas no sentido contrário, a não interferir para não invalidar o lance. Dito de outra maneira, não sendo claro e óbvio, o videoárbitro iria sempre pela decisão da equipa de arbitragem em terreno de jogo. E isto mostra bem o grau de dificuldade deste lance, um lance que vai gerar controvérsia, que vai gerar dificuldades de análise, opiniões diferentes. A minha opinião, pelo aquilo que acabei de explicar, é que foi bem decidido pelo árbitro não a ter assinalado pontapé de penalti.
E fica esse esclarecimento de um lance que certamente vai então a fazer correr muita tinta durante a semana. Vamos até ao minuto 49, durante a segunda parte, o primeiro lance desta segunda parte, em que há outro pedido de pontapé de penalti do lado do Farense, desta vez com Ryan Gold e com Mateus Reis. Mateus Reis que toca nas costas do médio escocês. Pergunto, Pedro, se foi suficiente este contacto para haver pontapé de penalti para a equipa do Farense desta vez.
Para mim também sem motivo foi pontapé de penalti, mais um lance que é relativamente fácil de analisar depois com as repetições, e tu descreveste muito bem, é o tal contacto nas costas, o Mateus, o Ryan Gold, quando sente esse contacto, digamos que se deixa cair, eu quando digo deixa cair não quer dizer que ele esteja a simular, não quer dizer que ele esteja a mandar para o chão, nada disso, só estou a dizer é que é o normal, que é, quando há esse contacto nas costas e sentes esse contacto, muitas vezes há esta tentativa, no fundo às vezes sacar a falta, mas para mim bem decidido, há contacto, não tem qualquer consequência, não é suficiente para ele cair, pelo menos de forma faltosa, e portanto, boa decisão da equipa de arbitragem. E é mais um lance, e é mais um lance que o videoárbitro, obviamente, teve que analisar.
Vamos saltar agora, dar um salto grande na partida. Vamos até ao minuto 80 e precisamente, Pedro, para um lance em que o vídeo-árbitro também teve de intervir. Vamos olhar para o minuto 80, em que há o golo do Farense, o golo marcado por Miguel Bandarra, mas um golo que foi anulado por fora de jogo de Mansilla. E depois o vídeo-árbitro acaba por continuar ou manter essa decisão da equipa de arbitragem de anular este golo que seria o golo do empate. Pergunto, Pedro, se foi uma boa decisão, tanto da equipa de arbitragem como do vídeo-árbitro, nesta anulação do golo do Farense.
Sim, foi bem anulado. Primeiro, foi o árbitro assistente que anulou e, portanto, a decisão inicial que ele toma, depois confirma-se que é correta. No, obviamente que não é o Miguel Bandarra que está em fora de jogo, porque ele está atrás da linha da bola quando é feito o passe para ele, e, portanto, um jogador atrás da linha da bola nunca está fora de jogo. Mas é como disseste, a questão do Mancini, no, digamos, no início da jogada, que está por 81 centímetros em posição irregular. E, obviamente, que com este valor tão elevado de centímetros, não vai suscitar aquelas dúvidas como foi, por exemplo, na semana anterior, dos 2 centímetros. Portanto, é uma decisão correta. Este campo não tem as melhores condições para se colocar câmaras de fora de jogo e, por isso, as imagens que aparecem na televisão são imagens muitas vezes oblíquas, na diagonal. Mas é bom relembrar que isto não acontece com as imagens que o videoárbitro depois tem, porque eles colocam as linhas, fazem a calibragem dos 102 metros de comprimento pelos 65 que tem de largura o campo do Farense e, portanto, com a calibragem, as imagens que eles obtêm são imagens rigorosas sob o ponto de vista de não haver dúvidas que às vezes são suscitadas quando nós vemos naquilo que é necessidade pela regi de quem está a fazer a produção do jogo. Portanto, decisão correta, golo bem anulado, não por causa do Miguel Bandarra, mas sim pelo Mancilla, que está realmente 81 centímetros em fora de jogo.
E avançamos 6 minutos até ao minuto 86, em que há um cartão amarelo para o guarda-redes do Sporting, para António Adan. com este cartão amarelo, fica à bica, como se costuma dizer, fica em risco
Exato.
de apanhar o quinto e a receber a suspensão. É um amarelo, portanto, importante, e pergunto, Pedro, se foi bem mostrado o cartão amarelo a António Adan.
Sim, é a situação típica de um jogador que enfim, quer jogar com o tempo, mesmo que o árbitro depois acrescente tempo no final, pelo menos consegue quebrar o ritmo e portanto, é tal situação por retardar o remesso, neste caso, no pontapé de baliza, complemento desportivo e o árbitro mostrou o cartão amarelo.
Vamos olhar para o último lance da partida. Depois temos aqui também um extra, mas vamos primeiro ao cartão amarelo para Ryan Gold, ao minuto 93, o sétimo cartão amarelo para o médio escocês nesta Liga Portuguesa. Pedro, foi bem mostrado este cartão amarelo ao antigo jogador do Sporting e jogador do Farense?
Não, para mim não. O árbitro é claramente iludido. Não, obviamente que a responsabilidade é sempre do árbitro tomar a decisão, mas o árbitro é claramente iludido pela forma como o Pedro Porro sai do lance. E sai do lance queixando-se de uma falta caindo no chão, como se tivesse sido uma entrada muito dura. Realmente o Rangel tentou tirar a bola, acerta no Pedro Porro, faz falta, claro, isso nem sequer há dúvidas, mas depois o árbitro é claramente iludido pela maneira como o Porro acaba por, digamos, cair e agarrar-se, enfim, forçando aqui o tal cartão amarelo. O árbitro tem que ter competência e capacidade naturalmente para analisar, isso nem sequer está em questão, mas o cartão amarelo é mal mostrado, na minha perspectiva.
E Pedro Henriques, vamos ter aqui tempo extra neste Sem Falta. Precisamente vamos falar do tempo de compensação dado pelo árbitro da partida, neste caso até pela equipa de arbitragem, pelo quarto árbitro, pelo árbitro principal. Foram 3 minutos de compensação dados pelo árbitro. Também merece aqui um comentário teu, estes 3 minutos.
Sim, é pouco. Não concordo claramente com estes 3 minutos, com as substituições, com o cartão amarelo que, por exemplo, foi mostrado por causa ao guarda-redes por retardar e até porque há o golo anulado ao Farense, o tal
com
fora
o
de jogo,
vídeo-árbitro, exatamente.
Com vídeo-arbitragem, que há uma intervenção de vídeo-árbitro, há um tempo que se perdeu e, portanto, este era um jogo claramente que, na minha perspectiva, feitas as contas, entre 5 minutos, no limite 6 minutos que tinha que ter de recuperação de tempo perdido, e 3 minutos é pouco. Obviamente que, enfim, esta também foi uma das críticas que o Jorge Costa fez no final, tem razão neste aspecto da crítica, disse-se que os erros maiores poderiam ser em situações de penaltis e golos em fora de jogo, cartões vermelhos, este é sempre um mal menor. De qualquer maneira, é bom também irmos falando sobre isto, porque o futebol tem que evoluir, e a próxima evolução do futebol tem que ser para o futebol profissional, atenção, onde há estádios com condições, onde há equipas de arbitragem bastante extensas e completas, tem que evoluir para aquilo que é o tempo de jogo cronometrado, quando sempre à semelhança do que acontece no futsal, para tirarmos o ónus uma vez mais de uma decisão que é sempre da equipa de arbitragem e que tantas vezes, e agora na parte final dos campeonatos, vamos ter sistematicamente queixas, garantidamente, com os 3 minutos, com os 5 minutos, com os 6, com os tempos que se perdem. Portanto, o futebol tem que evoluir também neste aspecto, como evoluiu as outras modalidades, e daí temos chamado à equação esta questão dos 3 minutos.
Pedro Henriques, vistos os lances e também este tempo extra, vamos olhar para a nota final de 0 a 10, na tua opinião. Quanto é que merece esta equipa de arbitragem? Relembro, liderada por Hugo Miguel, com assistência de Bruno Jesus, Ricardo Santos, quarto árbitro Hélder Malheiro, vídeo-árbitro Vítor Ferreira e assistente vídeo-árbitro Valdemar Maia. De 0 a 10, Pedro Henriques, quanto é que merecem?
Eu vou dar nota 7, porque obviamente que este jogo, quando se está a fazer a classificação do árbitro, só há duas coisas. Ou consideramos que ele esteve correto no lance do jogo, aquela situação do Tomás Tavares e do Nuno Mendes, e portanto temos de dar uma nota positiva porque acaba por se acertar em todas as decisões da área, ou então quem obviamente considerasse que era pontapé de penalti tinha que dar nota negativa. E portanto é muito interessante vermos como é a vida do árbitro ao nível das classificações. É assim para aqui, para nós que fazemos isto em termos de comunicação social, como é para o próprio observador, que quando está a dar nota de relatório, se concordar, vai dar uma nota altíssima. Eu relembro só que as notas são de 0 a 10, o 8,0 é a nota positiva mais baixa, e portanto um relatório deste será para 8,4, 8,5. Se o observador considerar, por exemplo, que é pontapé de penalti, vai ficar pelos 7,5, que é uma nota negativa e que já é algo que prejudica a própria carreira do árbitro, se tiver dois ou três relatórios deste ano. Para mim, esteve bem, concordo com as decisões que tomou em campo e por isso nota positiva, e na nossa escala de 0 a 10, 7.
Nota 7 para esta equipa de arbitragem, hoje liderada por Hugo Miguel, no estádio São Luís, em Faro, para este Farense 0, Sporting 1, uma nota positiva. E a Pedro Henriques, voltamos no próximo episódio do Sem Falta, é já amanhã, aliás, já passa até da meia-noite, portanto é já daqui a umas horinhas, às 6 da tarde o Benfica defronta no Estádio da Luz o Gil Vicente, um jogo que vamos acompanhar aqui nos espaços informativos da Rádio Observador e também, como está claro, com o Sem Falta no final da partida. Pedro Henriques, até amanhã.
Até amanhã, obrigado, boa noite.